CBN, Mundo Conectado.
Oferecimento Genex, um mundo para te conectar.
E olha, estamos de volta com a Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Mundo Conectado, para a gente falar de um tema que está muito presente, cada dia mais presente aí na nossa vida, na nossa rotina, na vida das pessoas, que é a educação à distância. A gente vai falar hoje sobre o surgimento, a popularização da EAD, que é a educação à distância, aqui no Brasil. E a gente vai conversar com o André Cortes. Ele é professor universitário, mestre em educação e especialista em educação à distância. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana.
Quando foi que surgiu, né? Em que momento surgiu a educação à distância no Brasil?
Tatiana, nós temos relatos do surgimento da educação à distância no mundo, de forma geral, em 1724. E a principal característica dela era a educação por correspondência, onde o material chegava na casa do aluno.
Uhum.
Conforme os avanços e o Brasil, a gente diz que o Brasil ele viveu a primeira e a segunda geração junto, já em meados de 1970. Quando você tinha ainda, até hoje ainda temos, né, o ensino por correspondência, mas ele já estava agregado ali com a utilização do rádio e da televisão, onde você escutava os programas e assistia como telecurso.
Exatamente. Até pouco tempo, muita gente associava a educação à distância apenas com a internet, mas isso se deu muito antes, isso, até da gente estar aqui.
E a evolução foi acontecendo, foi contínua. Nós tivemos a criação em 1990 da Secretaria de Educação à Distância pelo MEC. E eu posso dizer que na terceira geração ela se deu mais pela criação de uma modalidade de ensino realmente ali.
Uhum.
E pela popularização nas universidades abertas. Com o surgimento da internet e os avanços
do mundo tecnológico
de forma geral, das tecnologias, aí nós tivemos realmente, assim, digamos que, não digo um boom, né? A gente diz que o boom ocorreu da EAD foi agora na pandemia. Mas tivemos grandes avanços a partir de 90.
Implementações que melhoraram e se chegou a mais públicos, vamos dizer assim.
Com certeza. As implementações, elas se deram, a gente pode dizer, na quarta geração ali, onde a gente conseguiu utilizar mais recursos. Você tinha videoconferência, você tinha interação, você tinha mediação em tempo real, devido à utilização de vários recursos tecnológicos, ambiente virtual de aprendizagem. E conforme essas tecnologias, o professor foi se apropriando, o educador foi se apropriando dessas tecnologias, foi fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem ficasse mais, digamos que, próximo, professor e aluno. Que antes, quando só era só por correspondência, TV e rádio, era um pouco distante.
Uhum. Em que momento, por exemplo, o senhor acha que foi mais marcante, antes da pandemia, a questão da educação à distância? Porque ela existia para poucos grupos, vamos dizer assim, até ela chegar no ensino público, né, se popularizar no ensino público e para o ensino médio, para o ensino infantil, porque tem várias formas de você educar hoje presente na sala de aula. Mas ela não estava, antes dela chegar, por exemplo, nas escolas da rede pública, ela era bem restrita ainda
faculdades.
A públicos, né, já Sim. bem definidos. Bem...
Tatiana, a gente tem pesquisa que fala que de 2009 a 2019, tivemos um crescimento exponencial do número de alunos de educação à distância, 300% e poucos. Isso se deu devido à educação à distância fazer parte de parte das faculdades, né? Então, isso eu acredito que foi realmente um diferencial na educação à distância no Brasil.
A gente pode, o senhor pode destacar, por exemplo, os marcos, né, históricos da educação à distância aqui no Brasil?
Sim, eu acho que o principal foi esse que eu já falei, que foi em 1990, que foi a criação da Secretaria de Educação à Distância. Eu acredito que tenha sido o principal.
Hoje, o que o senhor acha que hoje, por exemplo, ainda se deve melhorar, né, se avançar nessa questão da educação à distância?
Tatiana, hoje a gente vive um momento que é chamado até que é o ensino híbrido, né, que é o blended learning, né, que você hoje não consegue mais desassociar uma coisa da outra. fazendo assim um comparativo com o que a gente viveu no tempo que a gente estudou ali, década de 80, 90, no ensino fundamental, a gente tentando visualizar aquele momento que era a sala de aula totalmente tradicional, onde a gente ia para aquela pra escola, tinha acesso ao material didático que o professor passava, interagia com nossos colegas de turma ali, e saindo daquela ensino fundamental, saindo da escola, a gente ia brincar, ia se divertir, deixava o material guardado na mochila, e às vezes lembrava que tinha uma atividade no outro dia já à noite, né? Os pais brigavam para a gente fazer, ou então a gente nem fazia, só pegava a mochila no outro dia. Comparado com hoje, que a educação à distância te proporciona, que ela está todo o conteúdo, todo o material didático na palma da sua mão, na palma da mão dos alunos, onde um professor passa o material para você, chega por e-mail, chega no ambiente virtual, você tem grupos de WhatsApp criados da sala de aula, dos colegas. Então eu acredito que hoje, apesar do nome ser educação à distância, a educação ela está muito mais próxima do que no ensino presencial antigamente.
Uhum. A pandemia, por exemplo, ela popularizou, vamos dizer assim, massificou o ensino à distância. Sim. Mostrou muito a importância dele, né, para o aprendizado, para que a educação não parasse, mas também ela destacou deficiências, né, mostrou ali que a gente ainda não estava preparado para aquilo, tanto nós do lado daqui, pais, estudantes, né, quanto também
fomos obrigados,
professores, né? Do outro lado, exatamente.
Fomos obrigados a romper essa barreira. Alguns pesquisadores, alguns colegas falam que que a educação, o que ela tinha para evoluir em 10, 15 anos, ela evoluiu em um ano, dois anos. Fomos obrigados a isso, né? Agora é interessante dizer também, Tatiana, que a gente está falando de tecnologia, de avanço. Uhum. Fiz o comparativo agora da sala tradicional para o que a gente vive hoje. Mas se a gente for chegar hoje aqui no nosso estado, nós temos município ainda onde os alunos, eles vivenciam totalmente esse momento tradicional, onde ainda é o quadro negro, não tem interação nenhuma com rede social. Se a gente for em alguns municípios distantes, não tem acesso. Eles não vivem ainda essa educação à distância. Então, nisso, eu acredito que nós precisamos melhorar. Quando você perguntou, que a gente ainda precisa melhorar isso? A educação à distância não é uma realidade ainda para todos. Uhum. Entendeu? Então, por mais que a gente tenha popularizado tudo, a gente tem que chegar com esses recursos tecnológicos, com esses avanços em todas as comunidades, em todos os municípios, em todas as escolas estaduais, municipais.
Para que todas as pessoas tenham acesso.
Sim.
Mas hoje, por exemplo, a gente já tem, nas comunidades mais distantes, onde se tem internet, estudantes que nem precisam mais sair dos seus municípios para vir se formar, por exemplo.
Verdade. A Unifap ela está aí com vários cursos, né, à distância, que atende todos os municípios. E você não precisa. Eu digo assim que eles têm a interação, eles têm a mediação, eles têm o uso, fazem uso dos recursos tecnológicos. Apesar da distância, eles estão em contato direto com seus professores, com seus tutores, com toda a equipe multidisciplinar da educação à distância. E isso facilita muito o processo de ensino-aprendizagem.
Uhum. Ainda há casos, por exemplo, em que, de acordo com a metodologia de cada instituição de ensino, você deve estar presencialmente em algum momento de um ano letivo, mesmo sim, fazendo quase 100% presencial.
Sim, sim.
Os alunos vêm para saem das suas cidades, vão para outras localidades para fazer uma prova, por exemplo.
Alguns cursos exigem isso, né? São várias situações. Você pode fazer o curso totalmente à distância, você pode fazer o curso semi à distância, você tem um momento de prova, então um momento de defesa. Mas nós temos hoje dois termos que a gente utiliza dentro da educação à distância, que é o momento síncrono e assíncrono. O que seria esse momento síncrono? O momento síncrono é o momento onde você tem a interação em tempo real. Você conversa, debate com o professor, com os colegas de turma. E os momentos assíncronos são aqueles momentos onde o material é disponibilizado nos ambientes virtuais de aprendizagem e você tem acesso a ele conforme o seu tempo,
pra
conforme
estudar,
a sua disponibilidade.
Fazer uma atividade.
Exatamente, material de apoio, material didático.
Para quem, por exemplo, ainda não teve contato, professor, com o ensino à distância, né? Na prática, o que é uma aula à distância, né? Eu converso com os professores, eu tenho acesso a uma explicação, porque às vezes só lendo a gente não consegue compreender, eu preciso que alguém me esclareça o que é aquilo.
A EAD, né, de forma popular, ela é uma modalidade de ensino onde o aluno fica fisicamente e temporalmente distante do professor.
Uhum.
Mas a gente, assim, tinha um preconceito, até por parte de docente, em relação a tecnologias. Mas a gente não... Eu digo para todo mundo que me pergunta que a educação à distância ela ainda é mais difícil do que a presencial. Na presencial você tem grupo de estudo, você interage com os colegas presencialmente ali. Na educação à distância você tem o material e você tem que fazer a leitura desse material. Uhum. Você não tem aquele famoso mochila para concluir um curso. Você tem que ser o autor do seu conhecimento.
Tem grupo de estudo.
Tem os grupos, mas é diferente, né? A gente cria os grupos com o apoio dos recursos tecnológicos. Mas o aluno ele precisa ser a todo do seu conhecimento, em busca, ler os materiais, resolver as atividades. Não adianta ter só um momento síncrono. O aluno tem que fazer uso da educação à distância por completo. Ele tem que fazer uso dos recursos e dos momentos, né? Uhum. Você tem que ter um momento síncrono, assíncrono, você tem que resolver a atividade, você tem que assistir a aula, você tem que interagir nos grupos, nos fóruns. Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma possível.
É que assim, na sala de aula eu tenho uma lista de presença, eu tenho, né, a chamada, eu tenho atividade com
data. Na EAD nós temos também.
Com data para entregar e naquele dia e na educação à distância. Eu também tenho essas obrigações.
Tem essas obrigações e essas cobranças. O material
tem prazo para entregar.
Prazo.
Perco nota se não entregar.
Exatamente. Você
não
tem tempo. Não, você tem tempo para resolver as atividades. Que aí você, como você tem muito recurso, você pode estar ali, tenho uma prova para fazer agora, vai ser à distância, e eu vou pesquisar no Google. Não, você não consegue pesquisar, porque você tem um tempo para responder aquelas questões. Se você demorar muito, a questão se fecha para você.
Professor, hoje nós temos professores que avançaram nesse sentido, buscaram conhecimento, conseguem avançar ali na hora de manusear, de compreender e mexer na tecnologia, que também é um desafio. Mas também temos ainda profissionais que ainda não conseguem avançar nesse sentido, né? Do conhecimento tecnológico, da máquina, para você poder fazer uma aula acontecer. Temos estudantes que também não têm muita essa prática. No geral, hoje, assim, como é que o senhor vê a educação à distância, esse corpo técnico? Os estudantes já aceitam mais, já participam mais, fazem questão de fazer uma aula à distância? Aumentou essa procura? E do outro lado, pelos professores, também aumentou esse empenho? Né? De aprender e seguir ali.
Hoje o professor
ele
está
correndo. Né?
O professor hoje ele está sendo obrigado, né? O professor que tinha algum tipo de, digamos, de resistência com a EAD, ele está sendo obrigado a se capacitar, a se reformular, a correr atrás de conhecimento. E os alunos, por sua vez, devido hoje um mercado muito competitivo, a maioria das vezes eles trabalham, tem famílias, têm buscado os cursos EAD. Uhum. Hoje, se a gente for ver as universidades particulares aqui no estado, elas têm uma luta muito grande para formar turma presencial. Mas as suas turmas à distância estão sempre lotadas. Então, por aí a gente já tem esse termômetro, né? O aluno, ele na capital, onde tem, como você falou, onde tem acesso à internet, ele está todo o tempo conectado.
É mais fácil
para ele interagir e estudar dessa maneira, eu creio, né?
O que o senhor acha que ainda precisa melhorar, né?
É como eu falei, eu acho que a gente precisa avançar, adentrar aí os municípios, as áreas mais remotas. Hoje nós temos aí várias formas de chegar a esses municípios com acesso à internet. E aí os nossos gestores, nossos políticos, eles têm que dar uma olhada para esse lado com mais carinho e criar políticas públicas, né? Então, já tem políticas públicas criadas, se apropriar delas para que a educação à distância venha uma realidade em todo o estado por completo. Não só na capital.
Todos os locais.
Área mais remota.
De difícil acesso. Olha, a gente conversou com o André Cortes, que é professor universitário, mestre em educação e especialista em educação à distância. Professor, obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.